Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 12 de janeiro de 2021. Talvez vocês notem alguma pequena diferença, ou pode ser neura minha, na qualidade do som. O que acontece é que eu estou experimentando um microfone que acabou de chegar e que para alguns cenários parece que ele realmente funciona um pouco melhor. Se alguém quiser, depois eu compartilho que marca e modelo que é. Agora, para o nosso querido podcast diário, vocês me digam se ficou melhor do que, por exemplo, ontem. Curioso, porque algumas das coisas que eu tenho para comentar com vocês aqui, elas são bastante aleatórias e vêm de canais um pouco inesperados. Por exemplo, hoje o Ariel Palacios, que é um jornalista, que é um correspondente sensacional da Globo News em Buenos Aires, eu adoro, ele é um dos melhores caras para se seguir no Twitter, porque ele é muito generoso, com dicas de cultura, de história, tem um texto, ele é muito engraçado, muito divertido. Ele retuitou hoje uma moça que eu não conhecia, que ela está dizendo, olha, neste dia, em 1967, o doutor James Radford foi o primeiro humano que se colocou numa câmara criogênica, né, para que o seu corpo, seus restos mortais, já estava morto, né, diga-se de passagem, né, já estava morto, para ele foi congelado, para que no futuro ele fosse, afinal, né, se a tecnologia evoluísse o suficiente para isso, que ele fosse ressuscitado. E aí eu fiquei pensando, imagina se por algum acidente qualquer, mais ou menos como na história do Futurama, que é um dos melhores desenhos de todos os tempos, o cara fosse descongelado agora, né? Eu acho que primeiro eu ia processar a empresa que fez isso, segundo, imagina que decepção, o cara falou, olha, o senhor acabou de ser ressuscitado 50 anos depois, né? 53 anos, 54 anos depois, e é isso que temos, né? Temos um absoluto ogro no poder nos Estados Unidos, né? O que ele vai fazer nos próximos dias é completamente imprevisível, né? Nós temos um ogro aqui também no Brasil, o que ele vai fazer é bastante previsível, ou seja, no mínimo nada, no máximo é um genocídio, né? Então eu fico com essa noção toda de progresso que provavelmente inspirou esse doutor, nem sei doutor em que afinal, né, a fazer assim, nesse salto no futuro, realmente é invejável. Eu não sei se eu gostaria de, olha, é o seguinte, me congela aí, me ressuscitem. Quando, né? O que garante que o futuro vai ser necessariamente melhor? E para complementar isso, uma charge que eu gosto muito de charges, e eu sigo muitos chargistas no Instagram. E tinha uma charge do Far Side, que é do Carlson, que é sensacional, que é o seguinte, eu vou ter que descrever o desenho. O desenho é um monte de ruínas, né? Carros retorcidos, prédios desmoronados, uma coisa, placas tortas e tal. Ao fundo, vários cogumelos atômicos. Aí uma baratinha sai da ruína e fala assim, gente, pode sair porque eu acho que já acabou. Curiosamente, essa charge de algumas décadas atrás. E eu acho que ela já foi bastante visionária, mas eu acho que eu tenho outras coisas mais interessantes aqui para comentar com vocês, também de origem completamente aleatória. Eu acabei de ver no Instagram uma peça em ouro, né? Uma peça em ouro, onde você tem ali uma figura humana de pé, andando, carregando o que parecia ser uma oferenda. Eu falei, nossa, eu já vi alguma coisa parecida, fui ler a legenda. Era, na verdade, uma peça arqueológica de Persépolis. Persépolis, né, capital do Império Persa, que Alexandre o Grande, não sei grande o que, deve ser um grande FDP, né, Alexandre resolveu incendiar, destruir Persépolis, né, por que não, né, e Persépolis que tinha uma série de atributos interessantes, era um império muito cosmopolita, que aceitava a diversidade de etnias e de religiões, né, bastante diferente do Irã de hoje, de novo, quem diz que progresso é uma coisa garantida, não é? Mas, pois bem, então, uma das coisas interessantes, procurem qualquer coisa sobre Persépolis, as ruínas têm inclusive vários relevos mostrando praticamente uma procissão de pessoas de vários lugares do Império Persa, trazendo oferendas, né, para o rei, provavelmente Xerxes, sei lá, Dario, não sei, e aí o que acontece é que nesses relevos normalmente você reconhece as etnias, você reconhece os povos, pelo adereço, pela roupa, pela, sei lá, por alguns traços de fisionomia, E nessa peça de ouro que eu acabei de encontrar aqui, que eu achei muito interessante, o cara estava de calças. Nada mal, né? Porque várias outras coisas as pessoas estão sem calças. Então, pois bem, é uma coisa bastante pudica, mas calças, eu nunca tinha parado para pensar quem foi que inventou calças, não é? Por quê? E aí eu acabei de descobrir que essa imagem é de um cita, eu já citei essa civilização que eu desconhecia, eu já dei links aqui no Radinho sobre os citas eram um povo nômade, né, que usava muito cavalo nas estepes ali da Ásia, tal, se expandiram, eles têm um trabalho em ouro absolutamente extraordinário, acho que vou dar um link também para uma página sobre os citas. Mas o que é interessante é que aparentemente os citas teriam inventado as calças. Por quê? Porque como os caras eram excelentes cavaleiros, você anda a cavalo de túnica, né? Não deve ser, eu não sou um especialista em equestre, em equinos de maneira geral, eu nunca entendi porque uma criatura tão formidável aceita que um macaco pretensioso suba em cima, nunca entendi, cavalo deve ter algum problema de autoestima, o dia que ele fizer terapia, ele dá uma banana para todo mundo, mas pois bem, os citas eram cavaleiros excepcionais e inventaram as calças, então pronto, nós temos aqui mais uma noção histórica, e meio no espírito do Ariel Palacios aqui, falando de coisas interessantes e aleatórias, apareceu no Twitter uma imagem, aliás, uma foto linda, eu vou dar o link para vocês verem também, pirâmides, né, pirâmides, parece um pôr do sol, talvez o nascer do sol, uma luz meio alaranjada e tal, pirâmides muito próximas umas das outras, como assim, uns beduínos, ou sei lá o quê, né, os caras andando de camelo na frente, mas as pirâmides são um pouco estranhas. Porque aquela, a gente está acostumado a ver uma pirâmide do Egito que é um tetraedro praticamente perfeito, quer dizer, os lados parecem ser todos iguais, sei lá, parece ser tudo igual. Peraí, na verdade, não é um tetraedro uma pirâmide, não, a base é quadrada. Mas, pois bem, você está acostumado com aquela pirâmide, com aquelas proporções normais, tá? Desculpa aqui o meu erro em geometria, mas essas pirâmides, elas são mais, como hei de dizer, elas têm um ângulo mais agudo, elas são mais pontudas. Que diabo? E aí, vamos nós, né, curiosidade, eu vou introduzir vocês no fabuloso reino de Kush. Kush, o que é o reino de Kush? Isso é interessantíssimo, eu vou fazer uma digressão aqui, não sei se vocês já foram para o Egito, caso vocês vão, não deixem de ir até o sul do Egito, uma região muito interessante, ali perto de Assuã, perto da represa e tal, que é onde está, como é que chama aquela ruína? Logo eu lembro. Não lembro. Bom, logo vai me lembrar. Mas o que acontece? Se você for para o sul do Egito, um dos passeios possíveis é você visitar uma aldeia núbia, que é uma bela palavra. Núbia. Você fala, opa, não sei, sei lá, vamos lá, por que não? E aí o passeio vale muito a pena porque essas aldeias núbias, os habitantes são todos africanos, eles são negros, eles não têm aqueles traços árabes que os egípcios costumam ter, eles são negros. As casas são todas pintadinhas, com umas cores muito legais, com os padrões coloridos, é bárbaro, é encantador, eu tirei um monte de foto e tal. Falei, puxa, que bacana, eu não conhecia esse lado do Egito, né? Um lado negro, né? Por assim dizer, não conhecia tanto, e aí, bom, onde é que a gente compra livros, né? Para saber um pouco mais sobre os núbios, né? Onde é que a gente compra artesanato, e no resto da viagem a gente descobriu que esse não era um tema muito confortável. Toda vez que você chegava numa livraria, numa loja de souvenirs, falava, você tem algum livro sobre os núbios? Eu percebi ali, acho que não tinha uma coisa. Mas, pois bem, vamos lá. Talvez seja uma questão racial, talvez seja uma questão religiosa, eu não sei. Mas o que é interessante é que é o seguinte, houve faraós negros. No sul do que hoje é o Egito, existe uma região chamada Núbia, que eu acho que também agora é Sudão também, norte do Sudão e tal, tinha ali um reino, vários reinos, numa cidade chamada Meriel, se não me engano, um reino super interessante, os gregos reconheciam o reino Kush, os gregos, os judeus, tem em hebreus, né, não sei se aparece na Bíblia, mas a civilização judaica também reconhece, os caras, né, eram reconhecidos em tudo quanto é canto, eles eram vizinhos do Egito e eles inclusive incorporaram um pouco da religião e começaram a fazer pirâmides também. Só que as pirâmides dele que são muitas, tem pirâmide para tudo quanto é lado, é uma infinidade, elas são um pouco diferentes, elas são mais pontudas, o que eu acho, inclusive, que é até mais difícil de fazer. Algo me diz que deve requerer mais engenharia você fazer uma pirâmide mais pontuda do que uma pirâmide mais achatada. Deve ser mais difícil do ponto de vista de resistência do material, sei lá o quê, de estrutura. Pois bem, então eles fizeram ali sua própria civilização, eles chegaram inclusive a dominar o Egito durante uns 100 e poucos anos, então houve faraós negros no Egito, existem estátuas, tem tudo que você pode imaginar, mas é muito curioso porque eu não sabia tanta coisa. Então eu vou dar o link na Wikipedia para vocês conhecerem aí essa praticamente uma Wakanda do passado. E voltando para a noção de Akanda, eu recentemente vi também no Instagram, que eu sigo várias contas de arqueologia e de história, uma foto de uma fortaleza, parecia uma fortaleza meio medieval assim, de pedra, um negócio bastante robusto, em cima de uma região meio montanhosa. Eu bati o olho e falei, cara, isso não parece com nada que eu conheço, da onde que é essa fortaleza, não parece ser, o que é isso? O que eu fiz? Eu li, né? Uma coisa que nem todo mundo costuma fazer no Instagram. Eu li a descrição embaixo e fui pesquisar. Na verdade, eu não me lembrava muito disso, mas essa fortaleza fica no Haiti. Haiti, que a gente associa talvez com uma música sensacional do Caetano Veloso, o Haiti não é aqui, pois bem. Mas o Haiti, que a gente pode associar também com terremoto, com militares brasileiros passeando, a gente pode associar com a pobreza danada, a gente pode associar com uma ditadura medonha do Papadoc, né, dos Tonton Macoute, foi uma ditadura recente absolutamente sanguinária, mas o Haiti tem uma história muito mais interessante que essa. Eu vou dar o link aqui para vocês para a Revolução do Haiti. O que acontece, essa história é interessantíssima, 1790 e alguma coisa, um líder, né, chamado Toussaint Louverture, e é engraçado porque Louverture quer dizer a abertura em francês, um líder negro, resolve se rebelar contra a França. Na época não era Haiti, na época chamava Santo Domingo, ou São Domingo, sei lá, era uma colônia francesa, eles se rebelam contra a França e vencem a França e declaram independência em 1800 e alguma coisa, 1801, se eu não me engano. Ou seja, é a primeira nação negra, né, que é declarar independência no Caribe. Cara, que coisa absolutamente sensacional, né? Um triunfo. Bom, o que acontece depois disso? Então, pesquisem, isso daria um belíssimo filme. A outra, Wakanda, também, eu achei muito legal. Tem lá um forte espetacular. A questão é, a França nunca perdoou. Na verdade, o mundo branco, por assim dizer, nunca perdoou essa história de escravos de se meterem. A gente achava legal aqui quilombo. Cara, o Haiti realmente é inspirador. Então ninguém nunca perdoou muito essa história do Haiti e os caras pagaram um cortado, pagaram um preço bastante alto por essa ousadia, né, de desafiar a arrogância dos impérios. Eu achei interessante. Mas vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês hoje? Uma questão interessante, não sei se vocês viram recentemente, que Madrid teve uma nevasca medonha. Aí vai ter óbvio negacionista, tá vendo com o aquecimento global? Olha aí, Madrid está debaixo da neve, né? Cadê o aquecimento global? Pois bem, eu vou introduzi-los a uma coisa que se chama o vértice polar, ou polar vortex, para dar um título assim meio de filme, de seriado no Netflix, né? Polar vortex. Pois bem, o que é o vórtice polar? Pois bem, em cima do Ártico, vamos lembrar, isso é uma coisa que eu não sabia, que na verdade, quando você pensa na Antártida, a Antártida é propriamente um continente. Embaixo daquele gelo todo tem solo, tem terra, certo? Se derreter, vai ter montanha, vai ter tudo, tá bom? O Ártico, não. Se o Ártico derreter, não tem nada embaixo, tem água, tá bom? É isso que... O Ártico é um monte de gelo, o Polo Norte é um monte de gelo, não tem nada embaixo, é água, que eu saiba. Pois bem, o que acontece é que naquela região tem um torvelinho de correntes frias de ar, né? Então, em cima ali do Polo Norte, tem um redemoinho medonho, né, que se chama o vértice polar, ventos de 300 por hora, uma coisa de louco, geladíssimo, fica lá girando que nem um louco, Né? E o que acontece é o seguinte, é como qualquer coisa na natureza, isso não para quieto. Né? Ele está sempre indo para lá, indo para cá, oscilando, desce um pouco, aí faz mais frio em Chicago, desce, sobe um pouco, faz menos frio não sei aonde e tal. Então o vórtice polar, ele está ali girando, que nem um maluco, super alto, e o que acontece é que ele se move e isso provoca alterações, obviamente, no clima, que está um pouquinho abaixo disso, certo? Então, se ele, por acaso, descer um pouquinho, aí algumas regiões da Europa, ou mesmo algumas regiões dos Estados Unidos, Canadá, etc., vão ter invernos medonhos. O que acontece, e que explica, inclusive, o que está acontecendo agora, é o seguinte, a temperatura na Sibéria, não exatamente na Sibéria, na estratosfera da Sibéria, né, como se não bastasse ser muito longe, é muito alto. Na estratosfera da Sibéria, a temperatura aumentou quanto? Vamos chutar, fazer um bolão do radinho. Aumentou 60 graus. Simples assim. Então, lá em cima, que deveria estar a menos 70 e poucos graus, agora está a menos 13 graus. Né? Aí você fala, mas como assim? Bom, pois bem, a temperatura flutua mesmo, mas a questão é que flutua demais. O que acontece é que esse aumento da temperatura fez o quê? Com que esse redemoinho mudasse de lugar e fizesse o quê? Tornasse a vida dos espanhóis e da Europa, de um monte de gente, um inferno. Legal, eu não sabia que tinha essa corrente, essa maluca, né, do polar vortex aí em cima, não sabia. O que eu não sabia também é que a coisa na Sibéria isso acontece? Sim, mas não com tanta frequência. Então vou dar um link aqui para uma matéria muito interessante na National Geographic, em que o cara fala, olha, o problema é com que frequência que isso acontece. Né? Porque acho que ano passado também, Chicago chegou a ficar mais frio do que o próprio Polo Norte. Né? Pois bem, né? É engraçado a gente ver a escala do impacto da nossa burrice. Né? Hoje eu acabei fazendo um meme no Instagram, a minha contribuição para o Instagram é um pouco assim, controversa, opiniões diferem, mas a minha conclusão, depois de muito pensar, foi que na história inteira da evolução da vida orgânica no planeta Terra, a espécie humana é a única que entendeu tudo errado. Né? Então é isso, nós realmente evoluímos, fizemos um cérebro espetacular para entender absolutamente tudo errado. Então eu não sei o que a gente veio fazer aqui ainda, se vocês descobrirem, vocês me contam. Aliás, tem falando uma coisa um pouquinho mais talvez útil aqui para todos, é um artigo na BBC dizendo que a vista das pessoas durante a pandemia, ela está mostrando sinais de cansaço, por assim dizer, e não é necessariamente por causa do Covid, mas é porque as pessoas estão passando tempo demais olhando telas, né? O scroll da morte, você fica dando scroll ali sem parar, né? Não tira a cara da tela. Eu mesmo estou tentando sair desse vício, eu queria estar lendo mais, ouvindo mais, mas volta e meia estou eu ali dando scroll da morte. É um inferno isso, é um inferno. Eu vou entrar no Alcoólatras Anônimos do Scroll da Morte, porque, puxa, que coisa infernal. Pois bem, isso afeta a visão. Então, o que eles dão é uma dica bastante simples, que é o que eles chamam de 20-20-20. A cada 20 minutos olhando para uma tela, você tem que tirar os olhos da tela, por favor, e olha por 20 segundos alguma coisa que esteja a 20 pés. É 20 pés dá 6 metros e meio, mais ou menos, quase 7 metros. É simples assim. A cada 20 minutos você tira a cara aí, não sei, não quero nem imaginar no que você está dando scroll. Deve ser uma coisa provavelmente educativa, né? Uma coisa provavelmente informativa. Então, afaste-se por um segundo dessas fontes de conhecimento infinito e olhe um pouco para frente, olhe para a janela, olhe não sei para onde, pelo menos por 20 segundos, para quê? Porque os seus olhos, falando em evolução, eles não evoluíram para isso, tá bom? Eles evoluíram para uma coisa um pouquinho mais espaçosa, e eu vou dar link também para um podcast muito interessante, falando em espaço, em evolução, como é que chama? Stuff to Blow Your Mind, que é uma série, o nome é meio bobo, parece alguma coisa feita para adolescentes, mas é um podcast bastante antigo, em que são dois apresentadores, que são muito CDFs, é uma coisa estranha, aliás, desculpa falar CDF, porque CDF é quase um desvio de comportamento que no Brasil não é perdoado. Né, se você é um CDF, se você resolve ser um cara certinho, você provavelmente, o sistema imunológico brasileiro, ele vai fagocitar você, certo? Você já deve ter passado por isso, os raríssimos devem conhecer de perto esse fenômeno, né? Então, desculpe falar quase esse palavrão, essa heresia, porque, né, afinal, mas deixa para lá. Mas o que eu estava falando aqui é do Stuff to Blow Your Mind. Os caras estavam, na verdade, reapresentando um episódio que eu acho que eu já comentei, mas que nesses tempos talvez seja mais oportuno ainda, que é o seguinte: o impacto da arquitetura. E eles começam lembrando o seguinte: eu não sei se vocês, o dia que vocês forem a Roma, se é que vocês já não foram várias vezes, sei lá, vão visitar as termas de Caracalla. Caracalla, deve ter sido um imperador meio assustador. Eu não entendo, para quem entende mais de Bíblia, conta algumas histórias do Caracalla. Eu não sei qual é o problema com Caracalla. Deve ter sido um tirano, provavelmente. Eu sei que quando você vê por aí bustos do Caracalla, ele é tão mal encarado que você reconhece. É muito engraçado você reconhecer o busto de um imperador romano só porque o cara é mal encarado. É o Caracalla. Caracalla, pois bem, filho do Sétimo Severus, ok. O Sétimo Severo é outro imperador de Roma, e ele começou a construir o Caracalla, terminou uma terma. Uma terma era um lugar para as pessoas se banharem, né, um lugar coletivo, público, para as pessoas se banharem, cuidarem do corpo, né, muito bem, conversarem e tal. E as termas de Caracalla devem ter sido espetaculares, porque tem um pé direito altíssimo, é praticamente como você tomar banho numa piscina dentro de uma catedral altíssima, tem, sabe, metros, dezenas de metros de altura, é uma coisa de louco. As ruínas, obviamente, só tem lá vestígios. Aliás, eu marquei bobeira, caso vocês vão visitar, por favor, peguem, eles têm um kit lá de realidade aumentada, que você, em princípio, consegue colocar aquilo e ver como era. O tonto aqui não pegou. Burro, eu queria ter, né, experimentado essa questão de realidade aumentada, mas eu fui tolo e não. Mas de qualquer maneira, é uma visita extraordinária, as paredes são espetaculares, mosaicos simplesmente incríveis, deve ter sido um espaço impressionante. Mas a questão é, eles lembram das termas de Caracalla porque um arquiteto americano, que é o Kahn, ele falou o seguinte: olha, é completamente diferente você tomar banho, né, numa terma de Caracalla do que você tomar banho num cubículo. Aí você fala, bom, sim, parece intuitivo, né? Mas por que que um espaço amplo, lindo, decorado, exuberante vai mudar a natureza do seu banho, né? Um banho, em princípio, é um banho, certo? Certo, deveria ser, né? Então, que diferença faz você fazer isso com uma lata d'água na cabeça, ou então, sei lá, numa banheira da Rebordosa, se é que alguém lembra dessa história em quadrinho genial do Angeli, não é? E você tomar banho, até que ponto o ambiente em que você está afeta a sua experiência, o seu modo de perceber, de sentir as coisas. O episódio é inteiro sobre isso, é extremamente interessante. Eles, como são super CDFs, eles vão pesquisar papers, eles vão citar pesquisas. Não é só achismo, tá? Os caras realmente fazem a lição de casa. E eu acho que eu estou chamando atenção para isso porque eu acho que essa história de nós ficarmos enclausurados, né, praticamente peixes no aquário durante um ano, eu acho que a gente deve ter começado a perceber a diferença que faz o espaço onde você vive. Né, se é um espaço que, né, que te dá um pouco mais de, sei lá, né, não só você consegue olhar a 7 metros de distância para descansar os olhos, mas também se ele te inspira, né, se ele é saudável, se entra luz, se entra ar, se é uma coisa opressiva. E tem várias pesquisas indicando que para alguns tipos de trabalho, se for um trabalho mais criativo, em que você tem que criar coisas, um pé direito alto ajuda você a pensar com um pouco mais de liberdade do que fosse um pé direito baixo, que normalmente é um pouco mais recomendado quando você tem que focar, né? Muito interessante, eles acabam questionando também esse mito do open office. Eu já trabalhei em vários lugares que é open office. Alguém, que aliás espero que arda no último círculo do inferno, inventou esse mito de que você seria mais social se você ficasse num ambiente completamente aberto. Alguém faltou na aula, né? E que, assim, desculpa, se você está num ambiente aberto, você está exposto. Você não só está exposto, como o teu inconscientemente, você vai estar o tempo inteiro prestando atenção no que está acontecendo em volta. Então tem uma série de consequências não tão boas assim em termos de concentração, de produtividade, inclusive de estresse, que estão associadas a essa coisa que parece cool do will work, né? Não, é muito mais social. Se fosse muito mais social, ninguém estava todo com fone de ouvido com a cara enfiada na tela. Desculpa, não, isso é lento. Mas, de qualquer maneira, está aí arquitetura e urbanismo, são temas que sempre me fascinaram. E falando em arquitetura, eu vou dar um salto aqui para um artigo do próprio MIT, sobre, eu falei de construção de pirâmides também, não é? É curioso porque quando a gente vai construir alguma coisa, a nossa espécie, que é a única espécie que entendeu tudo errado, a gente constrói coisas que são mortas, basicamente assim, não é? São basicamente mortas. A gente constrói umas pirâmides que desmoronam, né? Pois bem, tem aqui um artigo do MIT sobre construir com materiais vivos. Olha que engraçado, na verdade a inspiração desses cientistas aqui é o kombucha. Kombucha é algo ruim, eu vou dizer isso, eu só estou avisando, porque se você for numa loja de coisas naturebas, tal, vai lá, kombucha, parece que só falta acender um incenso e tocar um pandeirinho, assim, pode até fazer bem para a saúde, talvez, provavelmente, sei lá eu, né? Mas tem uma aura de como se fosse alguma, mas é ruim, talvez seja o ruim que é bom, não sei, mas é ruim, então caso você vá provar, prepare-se para uma experiência um pouco estranha. Pois bem, mas o kombucha, que é um produto fermentado, né, um chá com umas coisas fermentadas, tem um pouco de gosto de vinagre, é estranho e tal, ele é feito a partir de uma base que combina bactérias com fungos, que beleza. E aí você mistura isso com chá para servir de nutriente, água e um pouco de açúcar, que as bactérias afinal têm que viver de alguma coisa, e elas produzem lá várias substâncias que em princípio seriam boas, não sei exatamente para quê. Pois bem, kombucha, certo? Uma combinação de bactérias e fungos que produz alguma coisa. Os cientistas estão percebendo que eles podem fazer pequenas mudanças nessa combinação aí para produzir materiais, para produzir algum tipo de película, para produzir algum tipo de estrutura. Então a ideia é simplesmente explorar como que você pode criar matérias-primas vivas a partir de kombucha. Eu achei essa história absolutamente genial, e vou dar um salto aqui para também uma outra matéria extremamente interessante. Aliás, o radinho está aleatório num patamar altíssimo hoje, que é o seguinte, esponja, a gente pensa naquela coisa de sintética que a gente usa para lavar louça, mas esponja em princípio vem de uma criatura marinha. Né? Inclusive, aparece no meu Instagram toda hora alguém tentando me vender uma esponja que não é sintética, é orgânica, seja o que for. Mas, pois bem, nunca dei muita bola para uma criatura chamada esponja até agora, porque a questão extremamente interessante é que no fundo do oceano, a uma profundidade de milhares de metros, existe um tipo de esponja chamada cesta de flores de Vênus. Essa é a tradução literal do inglês. Eu não sei se em português tem algum outro nome. Ramalhete de Vênus, buquê de Vênus, arranjo floral de Vênus. Bom, essa é a esponja. O nome, eu não sei por que, eu não vi flor nenhuma, mas na verdade o que essas esponjas fazem, elas criam um tubo, um esqueleto praticamente de vidro. De vidro. A imagem é insana porque é como se fosse um vidro muito delicado, é feito de filamentos, é uma estrutura praticamente de vidro, mas não vidro como se fosse um tubo, como se fosse um vaso, que todo mundo, né, que a gente faz lá um vaso. Não, é uma garrafa. É realmente uma estrutura feita de filamentos, é estruturado. Isso foi descoberto século passado, século XIX, que olha que interessante, elas fazem essa estrutura de vidro. Como é que elas fazem isso de vidro? Porque vidro é sílica, e a coisa que mais tem nos oceanos, inclusive, é sílica, que é areia. Então ela consegue, com reações químicas malucas, construir essa história. Mas o que é extraordinário é que, além de ser lindo, eu colocaria em cima da mesa sem pensar duas vezes, que as propriedades mecânicas são extraordinárias. Ela resiste muito melhor à compressão, à torção, à flexão, esse é o meu lado engenheiro falando aqui, do que se poderia esperar de um raio de tubo de vidro. E aí os caras começaram a analisar Peraí, vamos ver como é que é essa estrutura, como é que ela consegue propriedades tão extraordinárias com material chinfrim que nem sílica. Pois bem, descobriram que realmente ela parece um pouco o que engenheiros chamam de treliças, vocês já devem ter visto treliça no telhado, pontes feitas de treliça, que é uma combinação ali de uma estrutura que é horizontal e vertical com algumas diagonais, mas é uma treliça um pouco diferente, tem uma série de sofisticações ali que, na verdade, se você tentar fazer uma estrutura parecida e fazer do jeito que os engenheiros costumam fazer, uma treliça normal, a esponja ganha. Uau! A esponja ganha. A esponja que inventou essa história. Aliás, ninguém sabe por quê, porque ela encasquetou de fazer um tubo tão duro, tão resistente no fundo do mar, porque, ok, tem a pressão do mar, mas a pressão vem de todos os lados, ela se anula. Então, não tem... Ah, mas vai ver que é porque elas não querem que algum animal esbarre e quebre. Pode ser, mas não tem uma razão muito concreta para isso. Mas que é extraordinário ver o quanto a gente pode aprender com aquilo que a evolução fez sozinha ao longo do tempo. Isso é muito bacana. Eu tenho, falando em evolução aqui, a ausência de, tem dois artigos aqui um pouco perturbadores. Um deles saiu na agência FAPESP, sobre um apagão, não um apagão do Amapá, não. Esse absolutamente ninguém se importa, né? Deixa, dá até dó. Mas é um apagão que é muito difícil de aceitar nesse momento, bom, se bem que do Amapá também, claro, mas é um apagão genético. O que acontece? Países que podem ser chamados de países, né, que olham no espelho e percebem que são países, né, que não são simplesmente um aglomerado, um complô, não é? Eles, países como a Inglaterra, eles estão fazendo o quê? Testando geneticamente as variações do coronavírus, tá bom? Eles estão não só analisando, mas como eles estão publicando e compartilhando com a comunidade científica. Então tem um banco de dados enorme de variações genéticas, uma boa parte, acho que 20% e tantos%, vem da Inglaterra, embora a Inglaterra não tenha tanta gente assim, tá? Então, a Inglaterra testou praticamente 5% dos casos que eles detectaram, eles mapearam geneticamente 5%. O Brasil mapeou 200 vezes menos, tá? Ao invés de mapear 5%, não numérica, mas proporcionalmente, proporcional ao número de casos, a gente mapeou geneticamente 0,020 qualquer coisa. A gente mapeou 200 vezes menos que o Reino Unido. E o que é pior, que se você for analisar o que a gente mapeou porque era um instituto, acho que até bancado pela FAPESP, se eu não me engano, que é associado ao Reino Unido. Então, se não fosse associado com o Reino Unido, a gente não tinha feito nada, o que significa que nós estamos às escuras, nós estamos sem saber quais são as variações que estão aqui. Nosso país está à deriva, a sua vida não vale nada e nós estamos em coma e não estamos fazendo nada a respeito, estamos entregues praticamente ao avanço aleatório dessa pandemia, porque nós, é lógico, outros países também estão comendo bola, mas é imperdoável, né? Proporcionalmente pelo número de casos que a gente tem. E vamos nos lembrar que a gente tinha, né, um SUS, a gente tem aí instituições, mas o aparelhamento, o emburrecimento programático está fazendo com que a gente tenha um apagão. E o pior é que os poucos casos que a gente mapeou no começo, a partir de agosto, a gente não mapeou mais quase nada. Então, a gente não sabe o que está acontecendo, nós estamos de olhos fechados. Ok? Ok. Ok. Então tá, então vamos agora, quem sabe as pessoas se comovem mais com essa notícia, porque morrer brasileiro, aliás, hoje certamente vamos ter aí um número provavelmente assustador, hoje é terça-feira, certo? Vamos ver, aliás, o Ministério da Saúde não divulga números, né? Um país que não está nem aí com nada, tem que ser um consórcio que divulga o número, provavelmente o número hoje vai ser assustador. O número que a gente tinha ontem é que em uma semana o número de mortes tinha crescido, acho que quase 50% em uma semana, né? Então, bom, matemática parece não ser o forte dos nossos militares, mas quem sabe alguém se comove mais com essa notícia, que no zoológico de San Diego, gorilas testaram positivo para coronavírus. Então, como se não bastasse a gente se contaminar, a gente está contaminando os gorilas do zoológico. Mas é capaz que as pessoas tenham mais simpatia por gorilas do que pela gente, quem sabe isso faz algum escândalo, não é? Mas vamos lá, eu ouvi recentemente dois podcasts que eu adorei, mas que é muito difícil compartilhar com vocês. Um deles foi de uma série que voltou ao ar, que chama The Infinite Monkey Cage, que eu já esqueci porque que tem esse nome da jaula de macacos infinita, já esqueci, eu soube, mas eu esqueci, mas que é muito bom, é com Brian Cox, é da BBC, é divertidíssimo e tal, e foi sobre moscas. O podcast foi absolutamente fascinante, mas quase nada do que eu aprendi ali eu me sinto confortável de falar, porque realmente os cientistas estavam empolgadíssimos com coisas que não são necessariamente apetitosas, não é? Porque, com o que você associa moscas? A gente tem que ter muita gratidão, porque o mapeamento genético, por exemplo, da drosófila, que é o que a gente chama erroneamente de mosca da fruta, né? A drosófila é super útil em pesquisa genética, a gente está entendendo como funciona o sistema nervoso, a gente está entendendo a própria genética usando as drosófilas e tal, mas tirando isso, o que eles contaram, mas de qualquer maneira, se você não tiver tantos pruridos com questões escatológicas que envolvam excrementos e secreções e excreções de todo tipo, eu recomendo. Mas um outro também, que aí sim foi explicitamente muito divertido, foi um podcast da BBC também, que se chama Os Casos Misteriosos de Hannah Fry e Rutherford. É uma dupla, a Hannah Fry é uma matemática, o Rutherford, se eu não me engano, ele é biólogo, eles são muito engraçados. E a questão é a seguinte, alguém mandou para eles a seguinte pergunta, por que que alguns ruídos são insuportáveis, né? E aí eles fazem um programa inteiro sobre ruídos insuportáveis. E aí também eu desafio vocês, eu desafio a coragem auditiva de vocês, né? De ouvir, porque eles vão falar sobre aquelas coisas que só de imaginar, tipo, imagine uma unha raspando na lousa, né? Imagine um garfo raspando na lousa. E eles vão tentar explicar por que que alguns desses ruídos são tão pavorosos. Acontece que, aí eu vou já dar uma pista aqui, muitas dessas coisas são culturais, né? Alguns ruídos que deixam algumas culturas de cabelo em pé, em princípio passam batido, né? Eu, por exemplo, eu cresci a minha infância toda no centro de São Paulo, e eu lembro que os meus parentes, quando iam lá em casa, ficavam loucos com o barulho da cidade, eu falava, que barulho, né? Ou eu já tinha ficado surdo, ou eu, né? Mas realmente os caras não conseguiam dormir. E eu me sinto muito mais confortável com o ruído da cidade do que com o silêncio do campo. Pois bem, então tem uma questão aí de formação, uma questão cultural, mas parece haver algumas coisas que são de naturais. Aliás, as meninas aqui, as moças que me confirmem, mas a Hannah Fry, que é mãe, ela disse que, e eu não sei como conferir isso, que uma mãe que está amamentando, se ela ouvir um bebê chorar, o choro de um bebê, os seios doem, porque o cérebro de uma mãe estaria programado para, diante do som de uma criança com fome, disparar os hormônios que produzem mais leite. Não sei, eu não tenho como averiguar, a gente nem filho tem, então por favor, não sei se é uma lenda urbana, mas ela diz que é a experiência dela, sei lá. Mas alguns ruídos são naturais, e a razão é, voltando para esses ruídos pavorosos, né, tipo do você raspar a unha, etc e tal, a questão, uma pista pode ser a seguinte, se eu falar, eu falo e o som da minha voz, as minhas cordas vocais, elas modulam de uma certa maneira. Se você olhar no gráfico, eu tenho os aplicativos justamente para analisar som, você vê que a minha voz é uma combinação de frequências, certo? Certo. Eu posso falar mais alto, eu posso inclusive gritar, né? Se eu gritar com alguém, continua sendo mais ou menos os mesmos instrumentos musicais. Agora, se eu urrar, se eu urrar de dor, se eu urrar de ódio, esse padrão sonoro é completamente diferente porque é para todo lado. Porque simplesmente as cordas vocais desencanam, você solta um som que é praticamente cru, um som cru, áspero, cru. O perfil dele sonoro é em todo lugar. E o que acontece é que aparentemente o nosso ouvido, o nosso cérebro também, ele se condicionou a associar esse som cru, que não é modelado, com alguma coisa assustadora. Né? Para alguém emitir um som desses, isso só pode ser mau sinal. E esses sons de você raspar as coisas, né, que é aflitivo, eles têm o mesmo perfil. Se você olhar a forma da onda, eles têm o mesmo perfil, embora não seja a mesma frequência, embora não seja o mesmo volume, de um urro, né, de um grito desesperado. Então, a gente, naturalmente, a gente reagiria mal. Eu aprendi também uma questão muito interessante, aliás, um pouco preocupante, que é uma condição chamada misofonia, não é misoginia. Misoginia é o que tem o Bolsonaro, né, que vive naquele mundo masculino, que só fica pensando em orifícios estranhos. Misoginia é essa, quem não tem horror à delicadeza feminina. Pois bem, mas misofonia, misofonia envolve o horror a certos ruídos. Então, existem pessoas com uma síndrome que, se ele ouvir alguém mastigando, fazendo barulhos, a pessoa entra em parafuso. Eu, de uma certa maneira, me identifico, porque se você quiser tirar minha concentração completamente, são alguns tipos de ruído. Eu fico completamente transtornado e a reação não é racional. É uma reação furiosa. É muito engraçado. Então, algumas pessoas, eu espero que né, pelo que eu percebi ali, tem gente que sofre muito mais com isso. Tem gente que não consegue jantar com os outros. Tem que comer num outro quarto. Porque senão, ainda mais que tem facas na mesa, é melhor não brincar. Eu achei isso extremamente interessante. Mas acho que agora, o que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história que... Ah, vamos lá, vai. Como é que a gente está de tempo? 40 e poucos, tá bom. Duas histórias curiosas. Eu tinha comentado recentemente sobre o vento solar, né, que se estende até o final lá do sistema solar, é onde acaba a heliosfera, é onde o vento solar ele bate de frente com aquilo que vem do resto do cosmos, certo? E a gente está descobrindo isso porque a gente tem duas sondas que a gente lançou na década de 70, quase 50 anos atrás, que é as sondas da Voyager. E aí você pode se perguntar o seguinte, desculpa, se a gente mandou a sonda há 40 e poucos anos, como é que elas estão funcionando, né? Duracell, não tem como. Energia solar, convenhamos que elas estão um pouco longe do Sol para a gente cogitar a história da energia solar. Né? O Sol, nessa distância, é uma pálida lembrança. Né? Pois bem, elas funcionam porque elas têm um tipo de bateria à base de plutônio. Eu já comentei isso em algum episódio lá atrás no Radinho. O que acontece é que você pode pegar, por exemplo, plutônio, tem uma configuração do plutônio, um isótopo do plutônio que é instável. Ele começa a decair, ele começa a soltar radiação para tudo quanto é lado e ele vai decaindo para algum tipo de elemento mais estável. Né? E é aí o que acontece, enquanto ele está decaindo, ele está emitindo radiação, ele é quente. Ele é quente, ele é muito quente. Então você pega o plutônio nesse estado quente, bota dentro de um tipo de bateria que converte esse calor em o quê? Eletricidade. É uma coisa termoelétrica, tá bom? Termo, temperatura, elétrica, ok. Então você faz uma bateria que é um bloquinho lá de plutônio, quente pra caramba, fervendo, manda para lá e isso vai durar um bom tempo. Quanto tempo? Pois bem, qualquer processo desses de desintegração radioativa, ele vai com o tempo diminuindo. Né? Então tem um conceito chamado meia-vida, que é o tempo que uma substância dessas demora para emitir metade do que ela emitia. Né? Então metade, depois é um processo exponencial ao contrário. É metade, depois metade da metade, depois metade. E esse intervalo é fixo. No caso do plutônio, esse intervalo é mais ou menos 40, 50 anos. Então, coitado do plutônio que está lá na Voyager, ele já está pela metade, coitado. Né? Não vai durar mais muito tempo. Enquanto isso, a gente continua feliz e contente recebendo dados a 13 bilhões de quilômetros. Demora 18 horas para chegar aqui o raio da informação. Tiveram que construir antenas colossais, porque imagina, ninguém imaginou que fosse chegar tão longe. Tá bom, mas não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar é o seguinte, União Soviética. Eu falei do Ártico, não falei do Ártico? Então, eu falei o Ártico, né, é aquela região ali do Polo Norte, que é um oceano gigante, então você tem o Mar do Norte. A fronteira do norte da Rússia é o mar do norte. Então, desde o começo do século passado, os caras, bom, como é que a gente navega esse mar, essa costa, né? Será que a gente consegue? E tinha uma rota de 5.000 e tantos quilômetros, né, de navios que vão ali pela costa do Mar do Norte, que obviamente, eu não preciso dizer, é um lugar miserável, né? Completamente hostil, muito difícil e tal. Então, o que acontece? Vamos colocar faróis, tá bom? E colocaram ao longo desses 5.000 e tantos quilômetros, colocaram mais de 1.000 faróis. Pô, legal, bonito farol, né? Fotogênico até, né? Só que a questão é a seguinte, o farol no meio do nada, você acende como, cara pálida? Não tem eletricidade, não tem nada. Então, os primeiros faróis realmente davam muito trabalho, você tinha que ficar mandando combustível, não era uma coisa simples. Até que, né, ali na Segunda Guerra, União Soviética, o Stalin, tive uma ideia. Ele teve a mesma ideia das Voyager, né? Vamos pegar o seguinte, vamos pegar material radioativo, no caso, estrôncio 90. Estrôncio parece algum xingamento que o Bolsonaro, né, mereceria. Você é um estrôncio. Não, mas o estrôncio é um elemento químico, aqueles átomos gigantescos, ele é tão gigantesco que ele é instável, né? Em alguns isótopos, em algumas configurações, ele é muito instável. E acontece a mesma coisa que o plutônio, ele começa a decair, ele emite radiação, muita radiação, e ele é quentinho, né? O que me faz lembrar uma definição religiosa, bom, deixa para lá, que é aquela coisa quentinha dentro de você. Bom, o estrôncio é aquela coisa quentinha dentro do quê? De uma pilha radioativa. O que acontece? Os soviéticos pegaram, colocaram em 1047 faróis, vou repetir, 1047 faróis, eles colocaram um tipo de bateria de pilha movida a estrôncio. Então, você pega estrôncio radioativo, coloca um conversor em volta que converte o quê? Converte o calor em eletricidade e pronto, você consegue alimentar um farol e você coloca 1.000 desses na costa do Mar do Norte. Por que não? Aí você bota um sinal em russo, né? Mantém a distância porque esse troço é radioativo pra caramba. Adivinha o que aconteceu? Cadê a União Soviética? Não tem mais, certo? Então, adivinha o que aconteceu com os faróis? Pois bem, foram lá olhar o que está acontecendo com os faróis. Muitas dessas pilhas de estrôncio sumiram. Oh, que graça! Onde foi parar? Né? Foram gnomos que levaram? Leprechauns? Né? Onde foram parar as pilhas radioativas dos faróis soviéticos? Pois bem. Ok, deixa para lá. Agora, eu só para encerrar, tem uma notícia que eu tinha separado há tempos, acho que desde a semana passada, que eu achei divertidíssima, que tem a ver com o com essa questão, até chama narcisismo espiritual. E a foto não poderia ser mais adequada, é uma moça, obviamente linda, jovem, né, e bem alimentada e tudo, fazendo yoga, mas ao mesmo tempo fazendo uma selfie. O artigo é muito interessante porque ele chama a atenção para esse fenômeno bizarro que é, né, típico do Instagram ou do Facebook, de gurus, né, de yoga, de meditação, né, de zen, mas que ao mesmo tempo se autopromovem. E a questão é a seguinte, pera um instante só, né, pera um instante só. O que está por trás de muitas dessas coisas, vamos supor que seja o pensamento budista. Não tem nada mais questionável para o budismo do que o ego. Né? O budismo está tentando justamente ajudar você a superar o ego. A meditação está tentando fazer com que você escape das armadilhas do ego. A própria yoga também pode ter um fundamento desse de você um pouco se afastar de algumas questões mais mesquinhas, né? Você se encontrar com seu viver o momento presente e tal. O que isso tem a ver com ego, com narcisismo, com a autopromoção, né? E aí o texto é interessantíssimo, eu convido todos vocês que meditem a respeito, inclusive, como que a gente consegue, nós ocidentais, né, conseguimos pegar uma coisa que é a antítese do ego e transformar numa autopromoção de felicidade. E aí eles até falam desse exibicionismo da felicidade, em que você faz questão de se exibir como se você fosse espiritualmente mais elevada. Tem um narcisismo aí, né? Tem um narcisismo do entre aspas, sacrifício, para mostrar que você está lá em cima e os outros mortais que não conseguem plantar bananeira, torcer a perna para trás, enfiar o pé não sei aonde e tal, eles estão muito abaixo de você. Isso me faz pensar naquela Gwen qualquer coisa, aquela figura absolutamente nefasta, e tantas outras pessoas que ficam por aí, e que curiosamente são todas lindas, né? Eu lembro que acho que até uma vez eu vi um anúncio desses, né? Que acho que era uma palestra sobre como ser feliz, e eu comentei, como ser feliz se você é lindo, jovem, bem casado, saudável e tem um bom emprego, né? Realmente deve ser muito desafiador você ser feliz com tudo isso em volta de você, não é? Pois bem, então é muito curioso porque eu fico me perguntando, aí tem uma pergunta até um pouco mais profunda, que vocês já perceberam que algumas perguntas para mim são meio recorrentes. Até que ponto a gente consegue escapar da gente mesmo? A gente, esse sonho, às vezes, de escapar da natureza humana, seja através da ascese espiritual, uma bela palavra, né? Da ascensão espiritual, seja através da, sei lá do quê, da abstinência sexual, seja através da mendicância, ou seja através, sei lá do quê, de uma vida virtuosa, perfeita. Quem disse que a gente consegue escapar da gente mesmo? E aí eu vou encerrar o episódio de hoje com uma historinha que eu tenho muito carinho. Se eu já estou me repetindo, por favor, desculpem, mas é uma história que dessa vez não vem da Grécia, ela vem, eu já devo ter contado, mas vale a pena recontar. Ela vem das histórias dos índios americanos, eu já contei isso 10 vezes, é o seguinte, você tem lá, as tribos viviam se matando, né, como sempre, até surgiu um personagem chamado Deganauida, que é o grande pacificador, que ele fala, gente, vamos parar com essa zona? Vamos conviver em paz? Tá? Bom, ele conseguiu fazer como se fosse uma federação de várias tribos, não todas, né? Mas foram umas 7 tribos diferentes, e uma federação em que você respeitava as diferenças, um participava no culto do outro, pararam de fazer guerra. Então o cara é uma figura realmente quase mítica. Né, parece que ele existiu e tal, mas também o cara não é santo porque essa federação continuou guerreando com outras tribos, mas paciência. Mas de qualquer maneira, federação me faz lembrar do Star Trek, mas voltando para o Deganauida, tem uma lenda que eu acho muito legal, que é a seguinte, o Deganauida, que é aquele índio elevadíssimo, espiritual, sei lá, que é superior, ele está andando na floresta e ele vê uma cabana isolada, e ele estranha, né? Estranha, porque de novo, sou eu falando aqui, não há nada mais estranho do que um ser humano isolado, certo? Certo. Aí ele fala, por que esse cara está isolado? Aí ele resolve subir lá e olhar o que está acontecendo dentro da cabana. Aí ele vê que tem lá um buraco no teto, uma chaminé, ele olha para baixo e ele vê um caldeirão com pedaços de corpo humano. Uau, né? É um canibal. Ao mesmo tempo, o canibal que estava ali cozinhando no caldeirão, ele olha pelo reflexo do caldeirão e ele vê o Deganauida lá em cima. E os dois ficam absolutamente perturbados. Acabou a história. Realmente as histórias, os caras não são muito bons de script, mas a história é a seguinte, por que que o canibal ficou assustado? Não, por que que o Deganauida ficou assustado? Ele falou, cara, se eu vacilar, eu posso regredir e virar esse cara. Né? Eu posso perfeitamente voltar a esse estado primitivo. E o canibal também se assustou, porque ele falou, putz, se eu me esforçar, eu consigo ser como aquele cara. Né? Então, assim, eu gosto disso, porque pelo menos eu acho que é uma visão da natureza humana e do que a gente pode fazer com a gente, que é bastante justa, né? Porque não é imaginar que nós somos ou demônios ou santos, ou que a gente possa ser completos santos, sem, né, como se fosse o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, como se a gente conseguisse separar esses dois aspectos, mas ele leva em conta que é um esforço contínuo, é uma questão de escolha, e existe sempre a possibilidade que a gente mergulhe de volta na barbárie, que eu modestamente acho que está dando bastante bope essa história de barbárie, né? Descobriram como ganhar dinheiro, né? Como ganhar audiência, com o retorno para o quase canibal. Bom, caríssimos, acho que vocês pegaram a mensagem, né? Caríssimos, raríssimos, hoje provavelmente os números da pandemia vão ser horrorosos, amanhã provavelmente a gente vai comentar isso com tristeza. Cuidem-se, por favor, né? Cuidem-se, lembrem-se do Deganauida. Sempre existe a possibilidade da gente fazer uma escolha um pouco mais digna. Um grande abraço e até amanhã. Me contem se o microfone ficou bom.